Nós vamos conversar agora com o professor Paulo Santilli, do Departamento de Antropologia da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, e o nosso assunto são os impactos da pandemia nas comunidades indígenas. As políticas do governo federal para os povos indígenas durante esse período de crise estão sendo duramente criticadas, não só por instituições brasileiras, mas por entidades especialistas do mundo todo. Na semana passada, durante uma audiência virtual promovida pela Câmara dos Deputados em Brasília, representantes dos povos tradicionais chegaram a dizer que está em curso um genocídio em distritos indígenas devido à pandemia do novo coronavírus. Professor Paulo, muito obrigada por atender a gente, estar conosco aqui no Bem Viver e na Rádio Brasil de Fato.
Olá, Nara, boa tarde a todos. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês para conversarmos sobre esse tema tão relevante nesse momento.
Pois é, professor, como a gente tinha falado antes da entrevista, nós batemos um papo sobre esse tema com o professor para nos preparar para essa conversa, e a gente citou uma matéria que saiu há cerca de um mês no Brasil, de fato, que já vinha apontando problemas graves na execução de recursos para a proteção dessa população. A gente fez essa reportagem via Lei de Acesso à Informação e descobrimos que em 114 dias, desde a chegada do vírus no Brasil até o dia 20 de junho, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, tinha gastado 6,6 milhões de reais em medidas para proteger a população indígena. Na prática, se o valor for dividido pelos 800 mil indígenas que vivem no país, isso significa que a FUNAI teria passado R$ 8,35 para cada indígena em 114 dias, ou seja, 0,07 centavos por dia para cada cidadão indígena brasileiro. Professor, essa postura do governo quanto à proteção dos indígenas durante a pandemia surpreende?
Olha, surpreende, em termos, dado a afronta à Constituição que ela representa, né? Por um lado, podemos dizer que ela não representa, se considerarmos os discursos políticos durante a eleição das candidaturas, onde já havia ameaças e insultos direcionados, principalmente, mas não só, aos povos indígenas, às populações tradicionais, aos trabalhadores, entre tantos outros setores da população. E acho que os números que você acaba de apresentar, eles dão uma medida, a gravidade em que chegou esse arrocho orçamentário. Então, já vem não só de restrições, de cortes no orçamento de uma área tão vital, a epidemia, a pandemia veio ressaltar isso ainda mais, mas de modo semelhante, é o que aconteceu também na educação, em outros fatores essenciais, não só em decorrência de cortes orçamentários, mas também na desestruturação dos serviços públicos. Na admissão e demissão de servidores, de técnicos, sem qualquer critério público, administrativo, como também a desestruturação desses órgãos, no caso da educação, sim, de fechamento de laboratórios, pesquisas em cursos, e assim também podemos pensar a saúde indígena, que nas últimas décadas, durante tanto empenho, esforço e investimento público, se chegou a estruturar distritos sanitários de saúde, um serviço de saúde diferenciado que levasse em consideração os conhecimentos, as práticas de cura dos povos indígenas, das populações tradicionais, e portanto, durante essas últimas décadas, tivemos avanços decisivos, tanto da educação quanto da saúde, e em tão pouco tempo, uma questão de meses, chegamos a esse ponto, a esse descalabro, não só da completa deterioração desses serviços, da sua inação, é possível enxergar isso pelas cifras que você acaba de apresentar, como também, de modo geral, né, Acho que tanto no caso dessas populações mais vulneráveis, mais duramente afetadas pela pandemia, mas, de modo geral, como também aconteceu com o SUS e com a população, com a cidadania de um modo geral. Né? Tínhamos um serviço generoso, exemplar, internacionalmente considerado exemplar, e que, por restrições, por cortes orçamentários, desestruturação, coisa que se agravou durante a epidemia, vimos aí as seguidas crises espetaculares, enquanto o mundo todo se preparava, se precavia de algum modo, nós aqui fechando a porta do Ministério, desbaratando qualquer esforço de coordenação, e aí, nessa mesma proporção, essas populações mais vulneráveis é que também vão sofrer o maior impacto da falência dos serviços de saúde.
Professor, para que a gente possa até iniciar, traçar um paralelo histórico sobre como a colonização no Brasil tratou os povos indígenas, eu gostaria de citar aqui, olha, três situações que a gente viu nas últimas semanas, vindas desse governo. O primeiro fato é que o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos uma lei que prevê medidas de proteção para as comunidades indígenas, e entre os vetos, o texto cria um plano emergencial para enfrentamento à Covid-19 nesses territórios. E entre esses vetos estava, por exemplo, a facilitação de acesso à água, e uma série de outros serviços que seriam prestados e que garantiriam segurança alimentar, acesso à saúde, entre outros detalhes para essas comunidades. Pouco tempo depois, a gente viu pela internet, aí pelas redes sociais, imagens de uma ação social, entre aspas, né, feita por mulheres de militares na terra indígena Yanomami, no final de junho. Uma ação social que incluía políticas extremamente assistencialistas e questionáveis, como, por exemplo, oficinas de maquiagem e manicure, criando aglomerações no momento em que todas as autoridades de saúde do mundo são enfáticas em dizer que isso não é adequado para a gente tentar conter o avanço do coronavírus. Diante desses dois fatos, professor, historicamente, o tratamento das comunidades indígenas em crises de saúde aqui no Brasil, epidemias, pandemias, guarda resquício dessa espécie de abandono, esse assistencialismo meio fajuto que a gente nota?
Sim, vem lembrar fortemente, né, o termo quinquilharias, aquilo que a gente vê desde os livros de história da educação básica, que era a suposta contrapartida ao trabalho dos índios, seja trazendo para o Brasil, seja produzindo alimentos, enfim, das mais diversas formas. Então, isso sim surpreende, né, diante do que tivemos no avanço de políticas públicas nas últimas décadas, né? Tivemos, então, estava mencionando aqui a criação dos distritos sanitários, tanto de saúde como também os distritos de educação. Isso não são meras partições geográficas, espaciais, mas resultam de um longo processo de mobilização das, não apenas das populações indígenas, das populações tradicionais, no sentido de criar essa interlocução com o Estado brasileiro, que não havia até muito recentemente, até a nossa atual Constituição, essa antiga prática que você mencionou, quinquilharias, questões perfuntórias ou de aparência, e que se tornam muito graves nesse momento, não só haviam sido superadas essas políticas escancaradamente paternalistas, tutelares, né, de um momento então anterior à Constituição, em que os índios eram considerados como crianças e loucos incapazes, né, não tinham voz própria para ingressar em juízo, para defender os seus direitos, eram tutelados. Então, não só a volta a esse passado nefasto, e aí podemos pensar nos vários campos em que, após o regime militar, se discutiu, como no caso da Comissão da Verdade, o que ocorreu nesse período e a responsabilização, eu acho que aí também é uma certa falha nesse período, nesse curto período democrático que o país teve, em trazermos os fatos ao conhecimento público do que se passou. Então, talvez até por não termos digerido, criticado e publicizado, conscientizando, enfim, a superação dessas práticas, é que elas tenham voltado, de certo modo, com essa facilidade e que agora, no meio de uma pandemia, parece que não há outro termo senão esse utilizado pelas lideranças indígenas em Brasília como o de genocídio.
Na opinião do senhor, como estudioso, esse prejuízo que nós estamos sofrendo agora, nós temos como revertê-lo no futuro? Quanto tempo a gente pode demorar, se é que a gente tem condições de reverter esses prejuízos que nós estamos sofrendo agora, no que diz respeito à cultura indígena e à proteção da mesma aqui no Brasil?
A gente ainda não tem noção, né, das proporções do estrago que está ocorrendo, tanto para nós aqui, quanto também para as próximas gerações.
A situação realmente muito crítica. Eu agradeço muito, professor, por ter conversado aqui com a gente sobre esse tema tão importante. A gente certamente vai voltar a ele. O assunto é muito extenso, né, professor? A gente não consegue englobar tudo e a preocupação é muito grande também, né?
Não, eu que tenho que agradecer, Nara. E, por último, só gostaria de apontar assim, uma curiosa, acho que é mais do que coincidência. Tínhamos falado que já no período da campanha eleitoral, das últimas eleições, para as últimas eleições, começaram a surgir esses ataques deliberados, e, enfim, representava esse brutal retrocesso durante a campanha, coisa nova, né? E é curioso que com um pouco mais aí de um ano de governo, também agora estamos galvanizando a atenção de todo o planeta, tanto pela Amazônia quanto pelos seus habitantes que estão sendo trucidados.
Obrigada, professor. Obrigada mesmo.
Até então. Um abraço.